Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é o De Férias com Você, da Emily Henry. Esse é o segundo livro que eu leio da Emily, e só com esses dois ela já virou uma das minhas autoras preferidas da vida, gente. A escrita dela é impecável, ela tem aquele dom de fazer a gente se envolver e mergulhar completamente numa história com poucas palavras, sabe? É aquele tipo de autora que sabe descrever detalhes essenciais para fazer a gente se conectar com os personagens, mas faz isso sem hiperdescrever a cena, sabe? Meu, eu já quero ler todos os lançamentos dessa mulher, gente. De Férias com Você conta a história da Pop e do Alex. Eles são pessoas completamente diferentes uma da outra. A Pop é super excêntrica, apaixonada por viajar, espontânea e imprevisível. E o Alex é todo organizado, ele gosta de paz, de limpeza, de programar todos os compromissos dele. Mas, por algum motivo que nem eles mesmos sabem explicar, eles são melhores amigos desde a época da faculdade. Na maioria do tempo, os dois moram bem longe um do outro, mas uma vez por ano eles fazem uma viagem de verão para algum lugar do mundo. Pelo menos até 2 anos atrás, quando tudo deu errado. Chega de novo o verão e a Pop vê que a última vez que ela se sentiu feliz de verdade foi numa viagem com o Alex. E então ela decide arriscar a sorte e chamar ele para viajar mais uma vez para tentar consertar as coisas entre eles. E contra todas as expectativas, ele topa. O que pode dar errado numa viagem de verão, né, gente? Enfim, esse livro é escrito em primeira pessoa com um só narrador e alterna capítulos entre os verões do passado e os do verão atual. Eu adoro quando os autores usam essa estratégia. Essa ferramenta é chamada de analepse. Ela serve para criar picos de tensão na narrativa, e um exemplo prático disso é quando o autor constrói um capítulo cheio de revelações bombásticas e finaliza esse capítulo bem perto do ápice, para começar outro capítulo em outra época da história. Isso deixa a gente completamente preso no livro, sem querer soltar, tentando adivinhar o que vai acontecer no próximo capítulo. Eu achei que a Emily trabalhou muito bem essa estratégia e ela conseguiu fazer isso sem deixar a gente com raiva dela, né? Isso realmente me deixou presa na história. O ritmo desse livro é bem slow, a autora não tem pressa para desenvolver a relação dos personagens principais, e isso também ajuda a gente a ficar mais preso ainda quando ela vai distribuindo umas migalhinhas do romance deles ao longo das viagens de férias dos dois. Aliás, gente, foram várias viagens maravilhosas e muitas com vários perrengues que colocam o humor dos protagonistas à prova. E é sensacional porque o humor sarcástico entre os dois funciona muito bem para a história. Eles têm uma dinâmica de se provocar por conta dos gostos e dos jeitos diferentes deles, e isso deixa a experiência de leitura super divertida. Eu me peguei lendo com um sorriso no rosto várias vezes em cenas do livro. Foi muito legal, gente. A minha nota para esse livro é 10. Ele tem protagonistas super diferentes um do outro, que trazem aquele clima de opostos se atraem para a história, deixando tudo ainda mais interessante, gente. Tem o clichê de só tem uma cama, que eu sou simplesmente rendida. Tem humor na dose certa e ele tem uma trama de friends to lovers apaixonante que me fez favoritar esse livro. É uma história sem muito drama, mas que ao mesmo tempo consegue fazer a gente mergulhar na relação dos protagonistas. Eu me apaixonei completamente por essa história e eu recomendo demais essa leitura. Eu gostei mais dele do que de leitura de verão. E olha que eu amei leitura de verão, hein, gente? Então imagina só. Eu li esse livro na versão digital e eu paguei R$9,90 nele numa promoção, mas eu comprei mesmo porque eu tava com preguiça de ler no físico, porque eu ganhei a versão física de presente da Verus, né, da editora. A capa é lindíssima, gente, eu tô amando as capas dos livros da Emily, eu quero ter todos eles na minha estante, gente, são maravilhosas. A classificação indicativa desse livro é pra maiores de 16 anos, tá, gente? E agora vem a parte com spoiler. E se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. O que eu mais gosto em livros com tramas de friends to lovers são os detalhes e as peculiaridades que fazem com que aquela relação de amizade seja tão profunda, sabe? saber aquelas piadinhas internas e ver o quanto um amigo sabe sobre os gostos do outro, por exemplo, é o que faz a diferença pra mim num livro com esse tipo de trama. Por isso que esse, com certeza, é o livro de trama Friends to Lovers mais bem escrito que eu já li na minha vida. Porque a Emily conseguiu descrever inúmeras peculiaridades e lembranças com até os menores detalhes que fazem total diferença para a relação dos dois, e fez isso sem hiperdescrever as cenas. A intensidade e a riqueza de detalhes que ela entregou nesse livro aqui é a mesma que a gente costuma ler em livros de 700 ou 800 páginas. E ela conseguiu fazer isso em 392 páginas. É por isso que eu considero a autora um fenômeno. E, gente, essas 392 páginas passaram voando por mim. Eu ficava ansiosa pra voltar pro livro, sabe? Ai, gente, uma delícia mesmo de leitura. Que já começou a me arrancar sorrisos logo na cena em que eles chegam na viagem do verão atual. E só tem uma cama naquele apartamento super quente, né, gente? E os detalhes, cara? Ai, gente, os detalhes desse livro. Como a parte em que eles estão na piscina lotada, eles ficam ali a menos de 5 centímetros um do outro, sabe? Ou quando o Alex aperta o capuz da Pop e chama ela de bonitinha. Ou até quando ela dá adjetivos de croissant pra ele. Ai, gente, enfim. Essas coisas deram o sabor desse livro pra mim e me fizeram ler ele sorrindo que nem besta a maior parte do tempo. Eu me apaixonei por esses dois e eu torci horrores pra eles ficarem juntos. Dá pra ver que a autora vai criando a atração deles bem aos pouquinhos, e aquele 5% de atração das primeiras viagens vai cada vez evoluindo mais. Mas, cara, como não se apaixonar pelo Alex, né? Fala sério, gente, o cara é perfeito. Ele virou um super crush literário pra mim. Os personagens vão dando sinais do amor que eles sentem um pelos outros aos pouquinhos. Uma das primeiras cenas que dá pra ver isso é quando o Alex diz que o Julian não entende a Pop, nem a família dela e nem nada, sabe? Também tem a parte em que a Pop fala que o Julian não quer se casar e que só os pais dela que vão amar ela na vida. E aí o Alex me solta: "Eu amo você, a gente pode morrer sozinho juntos." Ai, gente, socorro, cara. Eu já tava completamente apaixonada, rendida. Meu, como que a Pop conseguia resumir isso a 5%, gente? Ou eu sou muito emocionada ou ela é cega, cara. Porque, olha, o cara simplesmente desceu uma montanha com ela no colo quando ela virou o pé, meu. Ai, só não enxerga quem não quer, sabe, gente? Outra coisa que me deixou apaixonada nesse livro foram os perrengues. Porque deles vinha aquele humor sarcástico de milhões, e eu amava ver os dois contornando tudo aquilo. Como, por exemplo, aquela mulher chata tentando vender a estátua caríssima de urso que fez eles criarem uma piada interna. Ou no verão atual, quando eles têm ali a criança com diarreia dentro da piscina, naquele calor de 89 graus, e a piscina é desativada, né? Mas, gente, de uma diarreia veio a cena em que eles finalmente põem os sentimentos pra fora. E eu gelei quando eles começam ali a discutir e o Alex diz que nunca mais as coisas iam ser como eram antes. E que era pra Pop parar de forçar a amizade a voltar ao que ela era, porque eles eram diferentes demais. Meu, eu fiquei chocada nessa hora, gente. Eu achei que eles iam ali cada um pra um lado mesmo, viu? Mas aí começa a chover e eles acabam se entregando um pro outro ali na varanda mesmo. No fim das contas, o problema era o calor, né, gente? Poxa, quem nunca, né? Eu fico irritadíssima quando eu tô suada, por exemplo. Enfim, gente, brincadeiras à parte, eu fiquei chocada com a notícia de que o Alex tinha feito vasectomia. Eu acho que aquela vez na Toscana, em que a Pop achou que tava grávida, foi muito traumatizante pra ele. Aliás, aquela cena foi outro exemplo claro que ele tava totalmente na dela, né, gente? Meu, pensa só, você fala que você acha que tá grávida de um cara e o boy começa a chorar. Gente, não é óbvio? Deu dó de ver o desespero que ele ficou ali e a primeira coisa que veio na cabeça dele foi dizer pra ela que ele criava o filho com ela. Ai, gente, o Alex, ele é simplesmente tudo, cara, fala sério. Não dá pra superar esse boy. No fim das contas, a vasectomia foi porque ele sabia que ela não queria ter filhos e ele organizava a vida dele todinha de forma a se adequar a dela. Meu, sério, que dó dele por ele achar que ele não podia se abrir pra ela, né? Pior que eu acho que se ele tivesse falado que ele gostava dela antes, não ia ter funcionado bem o relacionamento deles não, sabe? Porque ela mesma não sabia o que ela sentia, né? Então ele tinha mesmo que esperar ela, né? Mas, cara, que demora, gente. Meu, ela demorou 12 anos pra enxergar o boy perfeito que ela tinha do lado dela. completamente apaixonado por ela. Ai, gente, que nervoso. Mas eu gostei muito que ele se impôs ali. Ele falou, gata, decide aí o que você quer, porque não é justo comigo, né? Ele sabia exatamente o que ele queria e só não tinha falado antes por causa dela. E foi aí que finalmente a Pop foi pra terapia e entendeu que ela tinha um medo de rejeição enorme por conta do passado dela. E que esse medo não deixava ela assumir o que ela sentia pelo Alex, né? Que era muito mais do que 5% de atração, né? Então ela acabava fugindo de todos esses sentimentos pra evitar a rejeição. Mas o momento em que eu mais gritei foi o que ela fala pra ele, que não tinha absolutamente nada na vida dela, que ela não fosse capaz de abrir mão pra ficar com ele. Ai, gente, socorro, esses dois são perfeitos demais, cara. Eu gritei de fofura. E nessa hora quase deu merda de novo, né? Porque o Alex também tinha traumas do passado que ele tava trabalhando pra resolver, como medo de perder as coisas boas da vida dele, né? Porque ele perdeu a mãe e tudo. E esse também foi um dos motivos pelos quais ele não conseguia falar o que ele sentia pra ela, né? Pelo medo de perder. No fim das contas, eu fiquei muito feliz com o desfecho do Alex se mudando pra Nova York e da Pop mudando de emprego pra algo que ela realmente tinha interesse, que era nas relações humanas, né? Eu me apaixonei demais por esse casal e eu fiquei feliz de ver que juntos e com ajuda profissional, eles estavam vencendo os traumas psicológicos do passado complicado deles, né? Essa foi uma história que me pegou de jeito, gente, eu me apaixonei. Eu já não vejo a hora de ler outros livros da autora. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!